Chegamos no Mato Grosso. E aí, eu tô preparado?
Preparadíssimo.
Né? Bom. Então aqui que a gente vai desbravar o Mato Grosso. Nós já passamos por várias fazendas, né? Já mapeamos elas usando o nosso sistema, né? Nosso software de inteligência artificial chama Dunk. Né? Já mapeou, já viu o potencial das fazendas, né? E agora a gente vai passar pro nosso time, tá? Do nosso QG, do nosso quartel-general de Goiânia, para já começar a ajudar esses novos migradores. Estamos aqui em Mirassol, né? Quase na divisa aqui com a Bolívia. Estamos seguindo para o norte do Mato Grosso, que é uma região agrícola que tem um potencial gigantesco, né? Que é a primeira colheita, né, de soja dessa região. Nós vamos registrar isso e sentar com os empreendedores que são diversos e ajudar eles no planejamento e crescimento do agro brasileiro. É, Dani? Bora! Um agro, abraço!
Fala, moçada do agro, estamos aqui em mais um episódio do Agro em Dia Podcast, dessa vez na região norte do estado do Mato Grosso, aqui na Fazenda Nova Santana, município de Aripuanã. E nós vamos mostrar para vocês uma fazenda que está saindo da pecuária tradicional e se transformando em agricultura. Uma história super interessante aí de grandes empresários e empreendedores do agronegócio, não é isso, Alex?
É isso aí, nós estamos com uma família que é pioneira desde 1980 no agro. Eles vão contar um pouquinho aqui que nós estamos com o patriarca da família, que é o seu Sidney Bordone. Né? Vai contar um pouquinho da história, né? Como é que foi essa vinda lá do seu avô, do seu pai, desculpa, da Espanha, a mãe italiana, vindo para o Brasil e depois ele começando a empreender até chegar aqui, né, em Aripuanã, norte do Mato Grosso, junto, né, com os bravadores da agricultura, que é o Grupo Girassol, que vem aí na segunda temporada, né, com força, mostrando todos os potenciais das novas fronteiras agrícolas.
É isso aí, pessoal. Um episódio super interessante. Vocês vão ver aqui o pioneirismo do agronegócio, começaram aqui com a pecuária e depois a transformação para a agricultura. Então não percam em mais esse episódio. Mas antes de continuar, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com seus amigos e deixar aquele like lá, né? Deixa aquela curtida. Se você tiver ouvindo no Spotify, lembre de dar 5 estrelinhas para nós, porque isso é muito importante para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas.
Ele custa menos de uma Heineken, né? Porque agora a Heineken deu uma baixada, né, no preço. Então você quer baixar o Spotify Premium, tá viajando para a fazenda, quer conhecer histórias inspiradoras, você que tem a sua propriedade rural ou você quer entrar no agro, dependente da atividade, escuta o Agro em Dia. Primeira temporada foi uma aula técnica e agora é uma aula prática na segunda temporada. Então, vai lá, baixa, né, e classifica a gente, né? Quanto mais você envia para os seus colegas, nossos agronautas, mais o conteúdo cresce, mais a gente consegue trazer novas histórias inspiradoras, né, Cortez?
É isso aí, pessoal. Estamos aqui hoje, nada mais, nada menos, com o pessoal da Agropecuária Barra Bonita, grandes pioneiros do agronegócio mato-grossense. Estamos aqui com o seu Sidney Bordone, com a Luísio, com o seu Luiz aqui, que abriram a facão, a ferro e fogo, essa fazenda aqui, que hoje está a coisa mais maravilhosa do mundo, está bem bonita. Só que naquela época não era assim, né, seu Sidney?
Era muito difícil.
Era muito difícil, era abrindo mata, era com o pessoal trabalhando duro e tal, mas a troco de muito trabalho chegaram onde estão, né? Então, seu Sidney, Se apresenta aí para nós, depois o Aloysio, depois o Luiz aqui, para o pessoal que está em casa saber quem são vocês.
Isso. Sidney Bordone. Somos pecuaristas desde
1984.
Isso. Começamos com a pecuária no Vale do Guaporé, né? Fazenda Santa Maria. Aí a gente tinha uma lojinha na região de Mirassol, Quatro Marcos, Araputanga, Ponte Lacerda. E a gente, quando compramos a Santa Maria, para explorar madeira, para serrar, para fazer móveis para vender na loja. A gente não tinha dinheiro de comprar alheio doméstico, né? E começamos assim. Aí foram de 84 para cá e 94 anos para cá, para Nova Santana.
E como é que você chegou aqui? Alguém te deu um insight?
A gente chegou até no Dr. Sérgio lá, aí ele trouxe de caminhãozinho aqui, que era um quadro de mato, não tinha nem uma hectare derrubada, né? E aí a gente conseguiu chegar, tinha uma estradinha que passava aí no meio da fazenda, uma picadinha. Viemos, e eu gostei muito da terra, terra muito boa, maravilhosa, né? Aí compramos essa área em 94 e começamos a abrir ela, devagarzinho fomos abrindo, né?
Isso uma área de quantos hectares, seu Sidney?
12 mil e poucas hectares, 2.500 hectares, é isso, né, Luiz?
Não, 25 mil.
Tá, eu falo
Nova Santana.
Alqueires. Isso mesmo. Aí fomos abrindo, em 6 anos fomos abrindo. E o gado, para chegar aqui, a gente comprava lá na Rondônia e vinha de Tupicadão tocando esse gado. Chegava no Rio Rusvo, arrumar uma balsa, né?
Tocando ele andando?
Andando, aí picadão não tinha.
Quantos balsa... dias para sair lá de Rondônia para chegar aqui tocando esse gado?
Uns 20 dias, Luiz está bem por dentro disso aí.
Uns 20 dias.
20 dias.
O pessoal que está em casa aí, vocês iam tocando picadão, quer dizer, tinha uma floresta, aí um caminho, uma trilhazinha aberta no meio da floresta e vocês iam ali caminhando com o pessoal, com o cavalo, com o gado e tal, ia tocando até chegar aqui na fazenda.
Isso mesmo. Aí passava o Rio Russo, ponhava um pouquinho de gado cada vez para passar, né?
Normalmente o pessoal... Normalmente o pessoal...
Jogar no rio, né?
Joga no rio, né?
Uhum.
Mas na época o seu Cid não concordou, não, joga no rio não, porque não é pão. Uhum. Aí tinha balsa. Aí nós fizemos curral na beira do rio, né? Fizemos curral na beira
Ivara.
Do rio. Pegamos a balsa, fizemos curral em cima da balsa. E aí nós...
Caramba!
Aí nisso aí a balsa quase afundou uma hora. Meu também, Deus. Com um pouco de gado e rio. O começo foi assim, né? Mas
como é que fazia, só aproveitando essa história, para comprar esses animais lá na Rondônia? Comprava de vários produtores e aí juntava e aí tinha que montar esse planejamento, porque 20 dias na estrada, só que tinha que montar esse curral antes. Tinha que preparar uma estrutura para receber esses animais até chegar na fazenda. Então, tipo, era uma operação que demorava quanto tempo para conseguir fazer?
Não, esse gado, seu Cid, no começo aqui, o que ele comprou na Rondônia, ele comprou de poucas pessoas. Ele foi nos criadores lá.
Grandes, os melhores criadores.
Ele começou com uma base aqui muito bom, o gado dele. Porque ele comprou de poucas pessoas na Rondônia, os criadores do Jabão lá na Rondônia ali. Então, ele comprou de poucas pessoas. E esse aí foi pouco. E a maior parte ele comprou aqui vizinho. Né? Tem umas fazendas vizinhas que todo ano ele comprava toda a produção dessa fazenda vizinha.
Ia montando o plantel.
E ele comprava para poder ir montando o plantel dele.
Mas essa primeira leva de vocês, demorou quanto tempo assim? Até porque vocês chegaram aqui na fazenda, tinham só um pedacinho.
Na verdade, acho que vocês visitaram de avião a primeira vez.
É um ano depois. Depois que a gente já começou a fazer a formação, começou a trazer um gado depois. Um ano, dois anos depois.
Dois anos depois que chegou, teve a aquisição da área. A intenção era primeiro explorar a madeira, né? Que a gente tinha indústria de imóveis lá.
Esse era
mas
o
intuito
olho.
Era pecuária, toda a vida foi.
Sim.
Mas aí o processo de abertura foi na exploração de madeira.
Seu Luiz, o senhor já trabalhava no grupo naquela época?
Já, eu tô no grupo desde 86.
Desde 86.
86.
E naquela época entrou como?
Ah, eu entrei como boy lá na loja. Na verdade,
na loja?
Eu era ex-funcionário contratado do Banco do Brasil. E aí seu Cid viu parado lá, o que você tá fazendo aí? Eu falei, acabou o contrato do Banco do Brasil, falou, vamos trabalhar comigo então.
Vamos trabalhar
aí,
junto.
Aí eu falei, vai começar quando? Ele falou, não, agora. Começado, mas agora. Já chamou para dentro do escritório, acertamos e estou até hoje.
E aí você foi crescendo no grupo e hoje crescendo. Você é o diretor executivo, o braço direito, seu Cid, digamos assim.
Desde 86 que a gente trabalha junto.
E como é que foi, seu Cid? Porque você quando você ouviu a fazenda a primeira vez, você voou ela aqui de avião, certo?
Isso.
Você então notou algumas características das árvores, olhando o potencial da área?
A gente com essas madeiras voando por cima de avião, com a experiência que a gente tem. O que é cerejeira, o que é mogno. A gente conhece as árvores voando por cima, né?
Então você conseguia saber a qualidade da fazenda em cima da característica da árvore.
Tinha muita madeira. E tem até hoje muita madeira. Nós temos ainda mais de 27 mil hectares de mata ainda em outras áreas paralelas aqui, né?
Sim.
Então são áreas hoje já são reservas nossas, né?
Menos preservadas.
É, faz um manejo, aí melhora mais ainda, né?
Sim.
Quando você faz o manejo, vem.
Então o senhor sobrevoou, olhou, chegou lá, falou com nosso colega e falou assim, lá vamos
enfrentar o negócio? Vamos, toda vez.
Bora.
E aí você veio aqui de avião ou você veio de caminhonete daí?
Não, ele veio de avião primeiro, depois a gente veio. Eu vim pouco aqui no começo, mas a exploração tinha os empreiteiros, o pessoal que vinha, ele comandava tudo, sempre na frente. A gente ficava lá para pagar as contas que chegava lá.
E o seu Luiz também, aqui, na abertura.
Eu apareci na vida do seu filho, né? Já bem na frente, eu apareci com ele em final de 94, domando uns burros lá nas outras fazendas dele, né? Domando uns burros lá pra ele e tal. Aí ele começou aqui a Nova Santana aqui.
A gente fez o convite.
Ele começou a abrir aqui e eu mexendo lá. Aí depois quando ele veio trazer gado pra cá, ele falou, você pega um pouco desses burros que você tá domando aí, leva pra Nova Santana. E leva umas vacas de leite, um negócio, aí tem que começar a levar gado pra lá, ajuda a puxar um gado que tá lá já, pra lá. E você não quer ir pra lá? Aí nós começamos o nosso namoro por aí, né?
Então, na verdade, naquela época vocês já tinham outras áreas já.
Já tinha outras áreas.
Então, quer dizer, a Barra Bonita ela nasceu aonde? Onde foi a primeira fazenda?
Ela nasceu em Porto Esperdião. A fazenda tá na
Porto Esperdião.
Porto Esperdião. Nasceu em Porto Esperdião.
1980.
Aí depois veio a Rio Azul, veio Santa Maria, veio Rio Azul, aí veio o Pantanal, né? Pantanal, a gente comprou o Pantanal também. É uma fazenda muito boa, chama Uberaba, Fazenda Uberaba.
Na realidade, o seu é o seguinte, o comecinho, mas é o que eu vejo falar, não acompanhei. Começou com Guapeí, né? Depois do Guapeí começou com Santa Maria do Guaporé.
E vão tirar madeira.
Depois de Santa Maria do Guaporé, lá ele montou serraria, industrializava essa madeira, né? Aí depois, lá foi diminuindo a madeira, aí ele, Nova Santana.
Certo.
Aí que ele partiu para Nova Santana. Depois da Nova Santana, aí ele partiu para Rio Azul, né? Rio Azul.
Que hoje é agricultura também.
Agricultura também.
Nós temos fazer agricultura, mas ainda nosso negócio é agro, né?
Sim.
Porque o que produz na agricultura lá é milho, para ração, para essas coisas também.
O negócio principal é pecuária.
É verticalizar a fazenda, né?
Isso.
E hoje o agropecuária Água Bonita... agropecuária Barra Bonita, a gente está falando de um plantel de mais de 90 mil cabeças por ano.
Sim.
Na soma das fazendas
todas. Só para o pessoal que está em casa entender, o que, que é a Barra Bonita hoje? São quantas fazendas? Onde elas estão localizadas? Qual que é a dimensão de vocês?
Ela compreende várias fazendas, na verdade, mas aí nós montamos
as glebas,
as administrações.
Certo.
São várias que adquiria uma e ia adquirindo os vizinhos e aí aumentando ela, né? Então hoje está em torno de oito fazendas que tem esse composto.
No ciclo completo hoje?
É ciclo completo. Cria, recria, engorda, sempre confinamento.
E aí quando a gente fala das 90 mil cabeças, é tudo. Tanto cria, quando recria, quando engorda, tudo.
E hoje é legal, né, Luiz, você falar que hoje o grupo Barra Bonita também consegue fazer toda essa logística e ser eficiente na pecuária de corte, conseguindo matar aí mais de 2 mil animais todo mês, né?
A média é 28, a gente fala ano, né?
Ano, sim.
E dá a média de 2 mil, mas é 28, 30, mas mais ou menos 2 mil aí
por
mês garantido.
Todo ano, né?
Todo ano.
E essa junção de vocês que estão na pecuária, né, que são pioneiros na atividade, a pergunta para os três, né? Porque vocês estavam aqui na fazenda, tocaram muito gado, né, engordaram muito arroba aqui dentro, de falar assim, agora vamos também dar uma chance e essa entrada, porque a agricultura lá em Mirassol, lá na região do Mato Grosso do Sul, né, já está consolidada a agricultura, né? Eles estão, a gente fala, expulsando a pecuária, mas na real não é expulsando, na real eles estão integrando, né? Usando as duas atividades. Essa visão de vocês, porque aqui nós estamos falando de uma região que, apesar de falar de Mato Grosso é um estado muito grande, mas agora que nós estamos colhendo a primeira safra de soja daqui do município de
Gerais. E é interessante adicionar que o que vocês estavam dizendo ontem, que o Getúlio da Girassol comentou também, que essa daqui já era uma fazenda de alta produtividade. Então, sim, são praticamente 12 mil hectares, né, de pecuária, produzia muito bem, continua produzindo, né, vocês ainda tem muito gado aqui. E aí, de repente, essa virada de chave de ceder parte da área e ir crescendo até chegar na área toda para a agricultura. Então, muitas vezes a gente chega, fica acomodado, né? Fala, você está produzindo muito bem, a equipe está alinhada. Quantos anos você está aqui? 27 anos o Luiz está aqui, então a equipe toda formada, estruturada. Bom, agora vamos abrir espaço para a agricultura entrar. Eu acho que essa virada de chave aí que muitos agricultores estão tendo hoje, não é só mudar para a agricultura, mas também integração, lavoura, pecuária, né?
Como é que foi essa virada, seu Silvio?
Essa virada, a gente fez parceria com a Girassol, uma empresa muito sólida, muito, muito boa, né? Uhum. E a gente, um setor, até um espaço grande ainda para plantar soja, né? Que está ficando muito pequeno o espaço de soja, porque todo mundo está plantando soja, né? Sim. E fizemos parceria com a Girassol, estamos muito satisfeitos com a Girassol, uma empresa muito boa.
Como é que foi o bate-papo com o seu Gilberto Guilherme?
Como é que começou?
Ah, isso aí, ele veio aqui e fez um bate-papo com ele. É muito bom.
Porque foi um trabalhador, encontro de dois pioneiros, né? O seu pioneiro na pecuária e ele na pioneira na agricultura, né?
Ele veio olhar se era o solo era arenoso ou era barro, né? Uhum. Aí Getúlio, muito inteligente, né? Cavucava assim, é argila, é boa para soja. Aí fizemos uma parceria, estamos muito satisfeitos. Bom, a parceria.
E essa conversa, ela aconteceu um ano atrás, né?
É, um ano atrás, olha a estrutura que eles já montaram, em 12 meses.
Imagina, a gente está contando isso, como você chegou aqui, que foi 2 anos para vir a primeira turma.
É.
Nós estamos falando de um ano, mais ou menos 8 a 6 meses de construção, né?
Exatamente.
Isso aqui já está operando, você está colhendo a primeira safra de soja com um recorde de colheita.
Em fevereiro do ano passado, você chegava aqui na fazenda, era só pecuária, o capinzão bonito, aqueles boi gordo no pasto, cerca para todo lado.
E tem os pium, né? Depois vamos falar a história dos pium.
Um pium, espantar os mosquitinhos. Aí, de repente, o pessoal começou aquela operação, a chuva, acho que ela começa a dar trégua aqui em abril, foi, né? E aí que o pessoal entrou trabalhando. Nossa, mesmo, né, seu Leandro?
Abril começa a cortar as águas, então eles começou trabalhar aí na maio.
Maio que a gente começou a obra, aquele barracão que o pessoal vai ver nas cenas aí. O diretor vai colocar umas cenas aí da estrutura que foi construída aqui. Em praticamente 8 meses foi construída toda a estrutura da sede.
6 meses preparar o solo, porque a safra.
Exatamente.
Começa outubro, né?
Exatamente.
Final de outubro.
E o pessoal entrou com grade, jogando calcário e adubando a pastagem e tal, e fazendo para plantar, né?
E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para irrigação de forma bem assertiva e consciente, fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí do celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar essas Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular pro QR Code e entra em contato com a equipe da Conterflex, que é aquela galera topzera, vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema. Ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso! Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. 4Watch, energia que se renova. Pessoal, a 4Watch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da 4Watch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com um capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual. E ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá pro episódio?
Então, a Nova Santana é uma propriedade que acho que ela está respondendo aí à sociedade e ao meio ambiente que é possível aumentar a produtividade sem derrubar mais nenhuma árvore. Nós estamos aqui no meio da floresta e estamos aproveitando as áreas abertas e aumentando a produtividade, tanto pecuária, tanto de grãos.
Então, quer dizer, vocês já tinham lá uma área de uso consolidado, pastagem, que vocês já produziam pecuária muito bem, aí agora teve essa virada de chave para ir para dentro da agricultura. Só que tirando pastagens, já de uso consolidado, e transformando na soja, e também dá para fazer áreas de integração, né? Porque muita gente que está em casa aí, pessoal, não sabe e acha que para aumentar a produtividade de grãos do Brasil é necessário derrubar mata nativa, mas isso não é verdade. Hoje é possível você crescer a agricultura no Brasil sem suprimir vegetação nativa. Prova é isso que eles estão fazendo aqui em Aripuanã, que é norte do estado do Mato Grosso. E é importante ressaltar também que isso aqui é um grande desafio, sempre foi um grande desafio para vocês na hora da abertura, até hoje é, mas para a agricultura também, que é uma fronteira que desafia toda a logística, né? A gente tem aqui uma fazenda que está a 270 quilômetros do município mais próximo, que é Ji-Paraná, Rondônia, né? E sendo 250 quilômetros de estrada de chão. Então, sempre a logística é um desafio muito grande, porque aqui chove 2.500, 3.000 milímetros no ano, com... Qual que é a pluviometria média?
Acima de 2.500.
Acima de 2.500. Então essa época de chuva agora é uma época que as estradas ficam assim, fica caótico, né? E aí o pessoal precisa produzir e precisa ter todo um planejamento para poder escoar, né? O pessoal pensa na agricultura, ah, tá colhendo a soja, precisa colocar no caminhão e escoar. Mas para pecuária também é um desafio, né? Essa época do ano não é uma época que você tira gado da fazenda, né? Como é que é a programação de vocês com relação a isso? Como é que vocês cuidam da logística dessa fazenda?
Isso aí é mais ou menos igual a Girassol está entrando aí. A Girassol está entrando, fez investimento aí de secador, de armazém, né? Por quê? Porque tem época certa de tirar, né, o grão daqui. Então a pecuária é a mesma coisa. O Cido trabalhou a vida inteira dentro de programação. Tem uns meses do ano que... para tirar, vamos tirar só na época da seca, né?
Maio em diante.
Só de maio em diante que ele tirava, porque não judeia de estrada, não judeia de gado, não quebra caminhão, Então tudo, a operação fica mais barata. É só se programar, porque resolve a mesma coisa e fica mais barato.
Se você quiser sair com o caminhão nessa época, você até sai, mas aí o custo disso é muito alto, né?
O custo é maior, é. O custo é bem maior, né? Porque é o cabo de tempo. Então, toda a vida trabalhou em cima dessa programação aí. É o que a Girassol tá chegando aí e de cara tá fazendo. Fez armazém, vai produzir, estoca aí na época da seca que vai tirar, né?
Então o pessoal que está querendo entrar para uma nova fronteira agrícola, começar a desbravar tanto na pecuária quanto na agricultura, não é uma coisa simples, né? Precisa de muito planejamento e gente comprometida, né, seu Luiz? Porque o senhor veio para cá há 27 anos e o senhor teve que achar as pessoas certas, montar a equipe, formar essas pessoas e manter essas pessoas na fazenda, né? Como é que é o desafio de você fazer uma gestão de pessoas? Eu vejo aí muitas empresas falando em RH, procedimento disso, daquilo, mas naquela época lá o senhor veio e o senhor foi o RH dessa turma toda aí, cuidou de todo mundo, treinou todo mundo e assim, o procedimento que você usa é do dia a dia, né? Como é que você faz a gestão dessa turma toda aqui, 270 quilômetros da cidade?
Para começar, tudo que você for fazer, você tem que saber o que você quer fazer. Onde é que você quer chegar? Uhum. A partir da hora que você for fazer o negócio, você saber realmente o que você quer, onde é que você quer chegar, aí não tem dificuldade aí para frente, né? Não tem dificuldade. Então,
você tentar pegar essa visão e colocar em cada colaborador, né? Falar assim, ó, nós precisamos fazer isso por esse objetivo, nós queremos alcançar tal coisa e todo mundo andar junto.
É, que talvez ele não tenha esse mesmo pensamento, mas você tendo, você faz e você vai levando ele, né? É isso aí as coisas, porque é em qualquer segmento. Hoje tem a Girassol, tá aí, né? É bem mais diferente do que o ritmo que nós tocávamos, só que com todos os recursos a gente vê que tem dificuldade também, né? Então, mas aí entra o líder, né? O líder, ele faz a parte dele, ele fazendo a parte dele, ele vai sendo exemplo, vai mostrando,
motivando.
A hora que o outro não faz, ele faz, e aí vai tocando o negócio, né? Vai
tocando. Como é que é não é porque ele tá aqui do seu lado, né? Mas ter aí seu Sidney Bordone como seu líder, né? Já mais de 20 anos, como é que foi essa sua visão?
Não, pois ó, eu acho que é o seguinte, ter o seu Sidney aí como patrão da gente essa temporada aí, eu considero como um pai, né? Considero como um pai, porque... E aí você pega o passado do cara e a vivência dele e você vai fazendo a sua vida daí pra frente. Em cima do que o cara já viveu, em cima do que ele tá vivendo, você tá
ajudando, exemplo, né?
E você tá ajudando ele a viver, uhum. Né? E o resultado que vai tendo, aí você vai fazendo a sua vida em cima daquilo ali. Porque a base do negócio é a honestidade, começa por aí, né? Então ele tem de sobra isso aí, né?
Sim.
Ele tem de sobra a honestidade. E o cara foi honesto, né? Tem uma passagem, várias passagens dele, uhum, que a gente tem guardado aí. Eu vou falar só uma, uma pequena, uhum, dele, pra você ver como é que o negócio é e como é que você consegue as coisas.
Certo.
Né? Uma vez nós estávamos abrindo um retiro aí, e aí chegamos lá à noite lá, era o alojamento era meio improvisado, né? Aí cheguei uma noite para dormir lá no alojamento, aí eu fui uns dias antes lá, tinha feito já umas camas lá, no barraco, e nesse dia que nós chegamos lá, tava tudo ocupado.
Uhum.
Aí, como é que nós vamos dormir? Aí eu bolei para lá, aí fui, entrei no mato, cortei umas folhas de coqueiro,
uhum,
e forrei no chão com as folhas de coqueiro, né? E a minha e a dele. E aí eu levei uns colchonetinhos e tal, daqui, aí ele forrou os colchonetes lá.
Pium picando pra tudo que é canto?
Não, você nem vê pium, você nem vê. Aí, quando você quer fazer, você não vê.
Uh-huh.
Quando você não quer fazer, aí você vê esse problema, né? Aí à noite ele forrando a cama dele ali, ele falou, amanhã cedinho nós vamos tirar uma foto das nossas camas, fotografia das nossas camas, para nós mostrar para aquele pessoal da cidade como é que o homem trabalha.
Legal.
Então, como é que é o sistema?
Como é que é o sistema, né? Então, ele conseguiu, mas como é daquela forma ali.
E as pessoas chegando de avião, né, tal, não sabem o sofrimento que é, né, a barra pesada para poder entender.
O pessoal não conhece o pium, né? O turma que tá em casa aí, a gente tá falando pium. Cara, é um mosquitinho lazarento. Que pica, olha aqui o jeito que tá o braço aqui, dá um zoom aqui, ó, produção. Ele vai picando a gente aqui, mesmo com repelente, parece por cima da roupa. Ah, esse mosquitinho é complicado, né?
É porque você chegou agora.
Naquela época carregava a turma, né, Pium?
O cara que tá dia a dia aqui, não pica, não.
É não pica, não? Ah, pai, então nós que chegamos desavisados aqui.
Aí não tá. É sangue novo.
Normalmente é isso aí. Depois que você é acostumado, você acostuma.
Aí acabou. É só esse peãozinho da cidade. Chega aqui da cidade e...
qualquer segmento, qualquer coisa dessa família.
E você, Aloysio, você que também tá muitos anos, desde os seus 20 e poucos anos.
30 e tantos anos.
30 e poucos anos.
Eu.
37.
Cara de novo.
86. 37.
Você começou lá na loja.
Lá na loja.
Né? E hoje você é braço direito. Né? Nós temos aqui dois braços direitos, braço direito e braço esquerdo, né? Do seu Cisne. Né? Ele como seu líder. Né? Vocês bravando, porque hoje cuidar de 90 mil cabeças não é pra qualquer um, não. Tem gente que se mata pra cuidar de 500. Né? Então, assim, essa história de vida que vocês trabalharam junto, que assim, é uma família hoje. Né? Ninguém tá falando só de uma relação de patrão e funcionário, né? Vira um pai mesmo, um líder. Como é que foi isso para você?
Rapaz, é muito bom, foi muito bom, tá sendo. E igual você falou, é uma família. A gente é muito profissional.
Sim.
A gente discute todos os negócios. Às vezes ele chama atenção, eu chamo atenção, porque o negócio tem que fluir. Tem que fluir, tem que ir sempre para frente. Não tem negócio de parar por causa de uma coisa ou outra. E aí a gente toma decisões junto. E a gente, assim, é parceiro, nunca... A relação de patrão e empregado não tem entre nós. E não é só comigo, não. Muitos funcionários é desse jeito.
O grupo inteiro.
Ele trata todo mundo como amigo, gosta de contratar, não gosta de demitir. Ele detesta demitir funcionário. Só se for muito ruim. Mas
o cara vai investindo na formação do cara, se melhorando.
Se tem pra melhorar a pessoa, ele fala, vamos ajudar, ele tem jeito.
Vocês são...
Não podemos pensar só na coisa ruim.
Luiz amassando burro, você lá de boy.
De boy.
Né? E hoje aqui no topo. Então, ele sempre lá, ele sempre inspirou as pessoas a crescerem dentro da Agropecuária Barra Bonita.
Né? E uma humildade danada dele. Ele tem uma humildade para que as pessoas...
Não gostamos de vender fazenda, não. Só gostamos de comprar fazenda.
Só comprar.
A única coisa que fizemos foi arrendar a Nova Santana.
Que é agregar um valor.
Agregar um valor.
Mas
o valor dela.
Antes da Barra Bonita, seu Sidney, você fundou a Citilar também, né?
É,
a gente tá falando loja aí, começou a trabalhar na loja, o pessoal que não conhece a história. Como é que o senhor começou, como é que o senhor chegou no estado do Mato Grosso?
Chegamos em Mirassol, uma lojinha, né? Eu ia lá em São Paulo com um caminhão, comprava 5 guarda-roupa, 5 TV, 5... televisão, aí vinha para Mirassol e colocava na lojinha para vender e os móveis que nós fabricava, que tirava madeira do Vale do Guaporé, né? Uhum. Fabricava lá os móveis.
Isso aí em 70 e...
Em 79. E aí começamos assim.
E aí como é que chamava a primeira loja?
Móveis Eletrosom. Móveis Eletrosom primeiro.
Aí depois?
Depois passou para Citilar, né?
Não, Móveis Eletrosom
Som City. Som City, exatamente.
City?
Aí deu.
Móveis Eletrosom City. E o símbolo era uma
corneta, né?
Uma cornetona, não é corneta não. Como é que é aquele outro? Saxofone?
Saxofone.
É. E saía as notas musicais de dentro.
Ah, que legal.
Já era chique já naquela época.
Já era.
E foi crescendo, chegou até quantas lojas?
A gente começou lá com. Eram as 9 lojas, né? Aí o Erivelto já tinha seus 17, 18 anos, eu passei para ele já.
Erivelto já
Um abraço para o Erivelto aí que está assistindo aí nos bastidores.
Eu fiquei na pecuária, né? E ele ficou nas lojas. Aí ele foi para 120 lojas, né? 125 lojas.
Quando o Erivelto assumiu, ele tinha quantas lojas?
O Erivelto chegou a 120 e tantas lojas.
Então quando ele assumiu, tinha 9.
Tinha 9.
Ele abriu tanto, fez nem Luciano da Van, crescendo, ampliando, devagarzinho e crescendo.
Foi. Aí, em 94, eu passei a loja para ele.
Uhum.
Aí, em 2012, aí ele falou, pai, eu estou cansado, eu queria já descansar um pouco de loja. Eu falei, então faz parceria. Aí, em 2012, eu fiz parceria com o Ricardo Eletro.
Uhum.
E em 2015 ele vendeu para o Ricardo Eletro. Aí saiu das lojas em 2015.
Ele vendeu 100% para o Ricardo Eletro.
É, isso mesmo.
E aí a família toda ficou voltada ao agro ou os outros dois filhos?
Não, meu filho ficou com uma pai de colchão, Claudinei, né?
Claudinei.
Tem quatro.
Que é a Probel.
Probel e a
Probel
Castor.
Colchão. E a Castor?
Nós temos um parceiro também.
Aham.
Não dá problema com as coisas.
Que é um dos maiores do país hoje, né? Em todos os cantos, todos os estados tem loja e negócio dá problema, não tem?
São Paulo tem 80 lojas só de problema.
Caramba.
É. E o Claudinei, seu filho?
É o do meio, o Claudinei é o do meio. É muito competente, dedicado, preocupado. Muito bom ele, econômico.
Manda um beijo, um abraço pro seu filho.
Um abraço pra você, Claudinei, Ednei. Ednei também é veterinário também, meu filho caçula.
Quantos anos?
Ah, ele já tá com 47.
É? Caçulinha já tá batendo 50. Passando tempo.
46, 47.
E a terceira geração da família?
Bem-vindo.
Né? Que são sete netas e um neto, como é que
sete é? Sete netas e um neto.
Vamos dar um abraço para todas elas, né?
A todas as minhas netinhas e o Sidney.
Sidney.
O único homem que tem.
Tem que cuidar das primas, das irmãs, né?
É.
E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para irrigação de forma bem assertiva e consciente, fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí no celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar esses Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular pro QR Code e entra em contato com a equipe da Conteflex, que é aquela galera topzera, vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema. Ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso! Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. 4Watch, energia que se renova. Pessoal, a 4Watch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da 4Watch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual. E ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá pro episódio?
Vamos lá. Nós que estamos aqui hoje, que chegamos aqui e olhamos toda essa fazenda, essa coisa bonita, essa produção organizada, quarto com ar-condicionado, Wi-Fi, caminhonete. A gente não consegue imaginar, seu Sidney, o que que era naquela época vocês abrindo essas áreas, tocando a pecuária, né, seu Luiz? Fazendo a coisa acontecer. E o pessoal que está em casa, muitas vezes, não tem nem noção do que é isso hoje, né? E deixa eu perguntar para vocês aqui, qual que foi o maior ou os maiores desafios daquela época lá? Vocês tiveram problemas, passaram assim por diversas fases diferentes, né? O que foi assim que mais pesou?
O que mais pesou na época foi a malária. Na época, no 2000, foi 86, nós estávamos fazendo a segunda abertura, deu uma malária muito forte e a gente trazia as enfermeiras,
Vocês tinham quantas pessoas aqui na época?
Ah, na época, na abertura, nós tínhamos 150, 160 pessoas.
Caramba! É. Aí uma malária geral.
E essa malária, ela não nasceu na Nova Santana. É gente que veio da Rondônia, gente que veio de outras regiões, de garimpo, muitas vezes, o pessoal vinha para trabalhar e acabou.
Que é a malária que ele conhece, já. Você vem infectado e o mosquito que transmite para os outros.
Isso. Aí deu bastante malária. Só que a malária também, acostumaram com a malária, igual hoje acostumaram já com o coronavírus, né? Que já, ninguém tem mais medo dele, a malária era mais ou menos assim também. É, mas dentro de um ano acabou, nunca mais apareceu malária.
Mas você pega, por exemplo, você tem 150 pessoas aqui, você começa a ter um surto, né, de malária, você tem que trazer enfermeiro, trazer médico, quase ponto um hospital dentro da fazenda, né? Porque aqui a gente está falando de uma fazenda que está a 270 quilômetros da cidade, que é uma cidade hoje de Paraná que tem recurso e tal, mas naquela época eu não sei se tinha tanto recurso como tem hoje, né?
De Paraná era 7, 8 horas de viagem para você chegar lá de Bandeirantes.
Caramba! Bandeirante. Quer dizer, se o cara, se a enfermidade dele fosse muito grande, o cara nem aguentava chegar até lá, né?
É. E se o cara é picado por uma cobra? Aqui não
tá nascendo. Rapaz, nós temos sorte que aqui não tem cobra.
Sério?
Não tem cobra, não tem
é
cobra.
Aqui é só aquela sucuri que não morde ninguém.
Aqui é de estimação, né?
Muito pouco. Aqui no começo, acho que ficou aqui uns... Eu fiquei aqui uns 10 anos, 12 anos, nunca vi um cobra venenosa.
É.
E cobra é muito pouquinho mesmo. Aí depois começou a aparecer essa limpa-campo, canana, jiboia, cobra braba mesmo. Durante 27 anos, eu acho que eu conto na minha mão.
Não perder boi com picada de cobra também?
Não, não tem.
Mas vocês já estão, por exemplo, desse tempo todo que você está aqui dentro da fazenda, Luiz, você mora na fazenda há 27 anos, né? Você tem já um procedimento, um certo preparo aí para se acontecer alguma coisa, né?
Na realidade, nós fomos enfermeiro, fomos médico, fomos juiz, eu fumei tudo.
Eu tudo um pouco, né?
Que é isso? Você dá uma cólica de rim aí, o que vai fazer? Você tem que fazer um buscopan na veia do cara.
Uhum.
O Luiz, que era enfermeiro, quando tinha
você que era enfermeiro, seu Luiz. Já pegava lá a agulha, a seringa.
O cara chega da rua, ele chega aí, ele fica aí uma semana recuperando para poder trabalhar. Sim. Cachaça. Aí você tem que fazer chá, dar chá pro cara, fazer soro.
Tem que ajudar o cara.
Tem que ajudar o cara. Você tem que ajudar o cara. E isso aí, Deus vai mostrando a forma e você vai fazendo.
E muitas vezes o pessoal que tá na cidade, nas grandes capitais, não tem nem noção disso, né, cara? O cara tem duas, três quadras de casa, tem um posto, tem uma enfermaria e tal. Aqui não tem, como, né?
E na realidade, aqui dentro do começo aqui, o seu sítio deu um apoio muito bom. Para começar, o primeiro empreendimento que ele fez aqui foi a pista de avião.
Certo.
O empreendimento que ele fez aqui foi uma pista de avião. Então, coisas graves, que via que era grave, avião vindo, mandava avião vindo, pegava.
Quer dizer, o funcionário está com uma doença, uma enfermidade, alguma coisa, e pegava, botava no avião e levava para o hospital.
Como é que faz essa comunicação, por exemplo? Você que estava aqui...
Na época era só rádio.
Pegava um rádio lá na cidade?
Isso.
Ele tinha uma base lá.
Central.
E ele falava três vezes no dia.
É.
Três vezes no dia era sagrado. Três vezes no dia, seu Cid falava...
Mas lá no Mato Grosso do Sul?
No Mirassol.
Mirassol.
Mato Grosso.
Mato Grosso. Aqui,
isso,
Mato
Grosso. Isso. Uhum.
Ele tinha uma base lá.
E pega aqui o rádio.
O rádio pegava.
Pegava.
Aí falava das 5 às 6 da manhã, uhum. Falava 11 horas, a hora que ele saía do escritório.
Tinha hora marcada, você chegava lá e técnica.
É. Quando ele não falava, Dona Maria falava. E nos domingos aí que ele falava mais ainda, que tinha tempo, que ele não ia pro escritório, aí ele saía pra fazenda, né?
Vem descansar lá agora, vai trabalhar no agro. É.
Então, aí depois de uns anos que ele começou a montar essa internet, via satélite, essas coisas, mas era só no rádio no começo.
Seu Sidney, e como é que foi o papel da sua esposa que está com a gente aqui? Eu vejo que ela gosta demais disso. Como é que foi? Porque todo lado de um empreendedor tem uma mulher forte do lado, né?
Ela me acompanhava toda a vida e ela que fazia o acerto dessa peãozada toda. Menos assim, está derrubada, né? Mas esses acertos de fazenda, toda a vida foi ela que fez os acertos.
Ela que cuidava do dinheiro.
Se o Cid brigava, e ela que pagava. Se
ela que pagava,
ela que pagava.
E na loja ela era o caixa. Quando começou a loja, ela era o caixa e ela era vendedora, era tudo. Uma companheira. 53 anos de casado. Cara.
Então é a sócia da vida e sócia dos negócios.
Isso. Pronto? Deixa eu chamar ela aqui.
Depois nós vamos ter que dar uma palavrinha com ela, né? Porque ela foi fundamental também junto com o senhor. Estamos falando de um casal empreendedor. Né? Que aqui desde o começo, junto, né? E cada um, vocês também, né? Com a sua família.
A dona Helena.
O seu Sidney e a dona Maria, eu vou te falar, é difícil achar uma pessoa igual a dona Maria. Agora não, mas a Dona Maria, até poucos anos aí, o seu Cid não saía 4 horas da manhã, 3 horas da manhã sem tomar café. Não. Quem fazia o café é a Dona Maria. E se ele saísse meio quieto e não chamasse ela algumas vezes, ela brigava com ele.
Na briga.
Então é ela que faz o café. E ela, até hoje ela vem para aí, você pode ver, ela que mais trabalha na cozinha.
Ah, ela estava cozinhando ontem aí, gente.
Então, né? Cuidando de todo mundo, né?
Quem acompanhar a Dona Maria e fazer o que a Dona Maria faz, se salva na vida. Quem pegar a Dona Maria, a mulher que pegar a Dona Maria como um exemplo, ela se salva na vida.
E as pessoas de vocês dois também se espelharam e também estão juntos?
Não, né? Minha esposa é funcionária pública do estado. É aposentada hoje já.
Mas já tem um relacionamento como família, né?
Tem. Tudo.
E a sua esposa?
É, minha esposa, ela, dentro quando eu vim pra cá, ela veio junto. Eu aguentei essa temporada, eu acho que eu aguentei por causa dela.
É.
Eu acho que eu aguentei por causa dela. Seu filho sempre fala, rapaz, ó, você cuida da mulher, cuida do cara, cuida da mulher do cara, porque se a mulher for embora, o cara vai embora.
Ela
vai embora. Se a mulher não ficar, o cara não fica.
E é verdade.
Então, isso é verdade.
A base é a mulher.
E eu acho que eu aguentei essa temporada aqui tudo por causa da mulher. Porque muitas das vezes você... Você quer, tem hora que você quer fracassar. E a mulher, opa, rapaz, não.
Firma.
Tá. Hoje eu tô aqui por causa dela. No começo mesmo, eu vim pra cá, eu e o seu Cid comecemos no começo, nós acertamos. Depois de uma desacertadinha no começo.
Normal, né?
Antes de nós virmos. Aí a minha mulher falou, não, rapaz, você fez o compromisso com ele, vai lá, né? Faz sua parte certinho. E depois pra frente vê que como nós tomamos, né? Então eu falo que eu tô com ele aqui por causa dela.
É. Então manda um beijo pra ela.
É. Beijo, dona Lena. Continua sendo o que a senhora é e a força que a senhora tem. Pelo menos mais um 60 anos pra frente.
Só um pouquinho. É isso aí. Eu acho que um dos grandes segredos aí do agronegócio brasileiro, eu acho que é essa relação, né? Que é família, é o pessoal muito próximo, todo mundo se ajudando, empreendendo junto. Que realmente você não sai da cidade para vir para um lugar distante, para passar muitas dificuldades, se você não tiver uma família estruturada, se você não tiver um apoio dessa relação aí que a gente falou entre vocês, né, que é uma relação que vira realmente família, né? Essa cola que mantém todo esse pessoal unido, eu acho que é isso aí que faz o agronegócio se desenvolver, né? E o que o senhor tem de visão, seu Sidney, daqui para frente, daqui para o futuro, para a Barra Bonita, para os filhos, para a parceria que o senhor fez com a Girassol aqui?
Não acredito, seu sonho. Vai aumentar muito mais, porque a gente não fez um negócio para abrir tudo de uma vez, né?
Em etapas.
Abrindo etapa, né? E acredito que daqui 3-4 anos conclui, né? Nós acabamos de tirar todo o gado da fazenda, conclui nosso contrato e já a Girassol passa a assumir a fazenda inteira. Eu vejo muito futuro e muito bom.
E a Barra Bonita vai continuar na pecuária também, expandindo?
A hora que não tem dinheiro para comprar terra, renda a terra e põe o gado.
não sei.
E com o dinheiro da renda, compra mais gato.
É, compra mais gato também.
Estrutura a pecuária de corte.
Isso.
Ah, interessante do seu Sidney que essa fazenda, ele está passando ela para a lavoura, né?
Sim.
E ela tinha um rebanho até razoável, né? Sim. Mediante do rebanho dele, sim, ela significava o que, Luiz?
São quantas cabeças?
Uns 20%.
30%.
30%.
30%, né? Quase 30 mil cabeças.
É.
Ela chegou a ter 32 mil.
32 mil cabeças aqui.
E ele está passando ela para a agricultura, mas não vai diminuir o rebanho. Não, né? Não vai.
Está remanejando para outras fazendas.
Ele aumenta, né? O rebanho, então, tem que intensificar.
Isso aí.
Produzir mais com menos.
Isso aí para o grupo é muito bom, porque acaba aqui no começo da conversa, acaba ficando meio parado o negócio.
Sim.
Com isso aí, faz a engrenagem ajustar mais,
uhum,
né?
Uhum.
Aonde tinha 5 mil cabeças, passa a ter 6, aonde tinha 10, passa a ter 12, vai ajustando, né? Vai ajustando, abre espaço para agricultura e mantém o mesmo rebanho. Então, isso aí faz onde o negócio gira mais, as pessoas ficam mais perto, roda mais, isso é muito bom.
E, Aloysio, você como administrador hoje, né, da pecuária de corte, então essa intensificação que vocês já estão fazendo nas terras vocês, sua visão, né, para o futuro da pecuária de corte dentro da Agropecuária Barra Bonita, para o futuro, qual que é a sua visão?
Ah, o futuro é grandioso, tem muito espaço para a gente trabalhar. Inclusive, deixar registrado aí que Nova Santana, desses 30 anos, nos deu muito trabalho, mas também deu muita rentabilidade.
Muita prosperidade.
E eu acredito que a Girassol vai ter esse mesmo desempenho que a gente teve.
Uhum.
Porque
mesmo sucesso.
Nova Santana é um colosso, né? Um negócio muito bom.
É o que foi então, Sorriso
vai continuar
no passado,
crescendo,
né?
Você com certeza vão tirar mais benefícios que nós, mas é ótimo, isso aí é muito bom isso aí.
A gente tem que gravar para isso ficar guardado pro resto da história, para as pessoas que estão vindo para cá, né? Nós estamos falando de uma terceira geração, que são os netos, né? E eu queria que o seu Sidney convidasse aqui a nossa matriarca, que participou desse aqui tudo.
Dona Maria.
Vem cá, Dona Maria.
Senta aí.
E mostrando aqui também a força da mulher dentro do agronegócio. Estamos aqui com a Dona Helena, esposa do seu Luiz, estamos aqui com a Dona Maria, esposa do seu Sidney. Faltou só a sua esposa, né, seu Luiz?
Mas tá bom.
Mas é para mostrar aqui como é importante a presença das mulheres dentro do agronegócio, não só ajudando, dando apoio, mas também linha de frente. Porque aqui temos duas mulheres aqui que sempre trabalharam ombro a ombro, lado a lado, com seus maridos, ajudando a fazer essa fazenda se desenvolver. E como a gente havia comentado aqui antes, com as câmeras desligadas, estavam conversando.
Se declarou aqui, Dona Helena.
Tem uma declaração aqui, Dona Helena, que se não fosse a senhora, o seu Luiz não estava aqui. O seu Sidney, igualmente. E conta para nós aí...
Acho que a Dona Maria, né? Como foi para vocês conhecerem, né?
Como é que foi o começo da história de vocês e essa caminhada aí? 53 anos de casada, a senhora falou, né, Dona Maria?
53. Três filhos, tenho 8 netas e um neto maravilhoso. E começamos lá na roça.
Começou no agro, então?
Começou no agro, né? Eu catando algodão lá nas terrinhas dele
no
lá.
No sítio.
E a gente se conheceu. Antes a gente já se conheceu porque era vizinho, né, de sítio, os pais eram amigos. Eu tinha recém chegado de São Paulo, com 14 anos. Conheci ele, meu primeiro namorado. 11 meses casando e estamos aqui, já que 53 anos de casado, estamos na luta.
E esse trabalho que a senhora ele contou aqui pra gente, né, que desde quando começou a empreender nas lojas, a senhora já estava junto com ele lá no financeiro, planejando.
Lá na loja eu que abria a loja, que fechava a loja. Aí depois de passar um tempo, aí meu filho tomou conta e falou, mãe, pode ir lá descansar. Só que no.
Só que a senhora não descansou.
Não, aí passou um tempo, eu me achei perdida, acostumada a levantar cedo e abrir loja, e, né? Você fica meia.
Sim.
Aí, Sidney, eu ficava em casa, né? Trabalhando e que eu não consigo ficar parada. Aí ele falou, sabe de uma coisa? Vamos para a fazenda me ajudar. Aí eu comecei a vir com ele para a fazenda, fazendo fichário, e vai trabalhando. Aí depois veio a Lena.
Como é que eram os pagamentos daquele? Ele acertava com os pessoais? E não. Fazia pagamento? Como é que era antigamente?
O pagamento era tudo...
Ficha.
Ficha, trazia talão de cheque, o que vinha pronto. Antes não vinha pronto, depois começou a vir pagamento pronto. Uhum. Que a Lena fazia aqui, passava pelo radinho amador. Uhum. Lá eu ia pegando tudo, já ia, uma boa parte vinha pronta. Uhum. Aí depois a gente começou, o pagamento fazia aqui.
Só fila, como é que era essa história?
É, tinha uma filona, né? Os funcionários jantavam, iam tomando banho e já ia ficando na fila, né?
E os aí, que eram rebeldes?
É, aquele que dava problema, falava, vai ficar no final da fila, espero o chefe chegar. Aí a gente fazia pagamento, né, Lena? Era uma mosquiteira caindo em cima da gente, né? Não tinha ar-condicionado, não podia ligar ventilador, né?
Motor,
e
né?
Motor. A janta tava lá pra gente arrumar, né?
Vocês faziam duas coisas ao mesmo tempo.
Né? Tudo, a gente cozinhava, fazia tudo.
Cozinhavam, pagavam o pessoal, tudo. É. Ou seja, se saísse daqui a Dona Maria e a Dona Lena, parava fazendo.
Às vezes atrasava, um pouco pra gente organizar a janta. Aí nosso comandante, ele gostava de cozinhar, e falava, Aguiar, corre lá, vai adiantando lá e daqui a pouquinho a gente tá chegando. Não era assim? Deu tudo certo. E a Lena chegou aqui com os molequinhos tudo pequenininho, na frente da televisão, lembra? Deitadinho lá no chão assistindo televisão.
Como foi, Dona Helena, tá, você inspirar o seu marido a não desistir? Porque teve momentos, com certeza, que chega um estresse, né? De trabalho, às vezes de pressão. Como é que foi?
Tem que lutar, nunca desistir, né? Isso aí existe dos dois lados. E você tem que pensar na manhã, não é só aquele momento ali, né? E as crianças crescendo, né? Estudando. Hoje não, já está tudo formado, né? Praticamente. Só tem uma que está estudando ainda. Mas é, sempre tem que estar do lado, dando força. E você não desistir, jamais. Os tropeços sempre tem.
Então,
isso,
na hora que vocês paravam, pensavam, putz, tá difícil a coisa e tal, a senhora ia lá e falou, não, mas vamos aguentar mais um pouco.
Senta, conversa.
Só perde quem desiste.
Só quem desiste que perde, né? Porque hoje uma filharada veio pequena pra cá, uma ficou pra poder estudar já, né?
É, quando nós viemos pra cá, nossa filha mais velha tava começando a estudar.
7 anos.
E aí, ficou pra trás, porque né, ficou com os avós lá. Aí nas férias, aí o meu sogro levava lá na casa do Cecito, aí a Dona Maria e o Cecito pegavam ela, trazia, você entendeu? Porque no começo nós ficamos 2 anos aqui sem sair daqui, ficamos 2 anos aqui sem na cidade.
É,
aí eles que traziam, nossa menina, passava as pernas, eu levava de volta, então
precisava de roupa,
ajudar nós a criar.
Ela comprava as roupas, mandava pra gente, tem todas essas coisas.
A nossa filha mais velha tinha um problema... Estudava e reclamava dor de cabeça doía, menina nova, cabeça doente. Uhum. A Dona Maria levou no médico, né? Uhum. Isso aí. Aí viu que tinha problema de vista, comprou óculos, tudo. Esse começo.
Uma verdadeira mãe, então, né? Uhum. Da moçada toda, né? E a gente sempre fala que quando, né, o colaborador da fazenda, ele faz com que o empreendedor, empreendedora, né, o líder da frente, prospere e ganhe, e quando ele ganha, todo mundo ganha.
Sim.
E quando ele perde, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender a fazenda, ele tem que mandar as pessoas embora, todo mundo perde.
Sim.
Então é uma coisa que, né, é o que faz a gente inspirar os nossos colaboradores, né, que estão migrando do sul para cá, né, tem gente formando, né, tem vários profissionais agora. Antigamente a gente só falava de profissional formado, né, não lembrava de engenheiro, advogado, médico, contador, etc. Só que tem uma leva agora de novos empreendedores, né, que estão se formando para as agrárias. E não só agronomia, zootecnia ou medicina veterinária. Administradores, contadores, né, engenheiros como nós, são dois engenheiros civis.
São engenheiros civis e estão mexendo com o agro.
Migrando para o agro. Porque aqui é uma indústria de campo aberto. Como funciona, né, o negócio de vocês, lá no passado, que era a indústria moveleira, né, hoje estamos falando de uma indústria, né, que produz alimento para o mundo inteiro. Né, hoje 70% dessa produção a gente escoa, porque a nossa população, apesar de ser grande, ela é pequena comparada ao mundo, né? Então a gente vê essa soja, a gente vê o boi, o milho, tudo que a gente produz aqui na fazenda, na real, para ajudar a alimentar o mundo lá fora, né? Então esses empreendedores estão vindo para cá. E essa é a atitude, né, que nós estamos trazendo o Agro em Dia.
E agora vamos dar uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Netafim é a empresa pioneira e líder mundial de irrigação localizada. A Netafim traz soluções para irrigação de forma bem assertiva e consciente, fazendo irrigação direto na raiz da planta, através da irrigação subterrânea e por gotejamento também. Isso gera economia de água e nos dá uma ferramenta muito interessante que é a fertirrigação. E para saber mais, aponte a sua câmera aí no celular para o QR Code que aparece aqui embaixo. A Netafim é orgulhosamente irrigante. TOTS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Pessoal, a TOTS é uma empresa que vai implementar aí na sua fazenda um sistema unificado para uma melhor gestão das suas atividades. Chega de cadernetas, chega de ter que alimentar vários sistemas. Conheça a TOTS e agilize aí o seu negócio. Com certeza você já passou na frente de alguma fazenda ou até mesmo indústrias e viu aquelas grandes bolsas armazenadoras, que chamamos de Big Bags. Pessoal, essas bolsas gigantes que usamos para transportar e armazenar os nossos insumos, as nossas sementes e tudo que temos necessidades e grandes produtos lá na roça, usamos as Big Bags. E vou indicar para vocês uma empresa que vai entregar essas Big Bags para vocês com a qualidade e a produção que o seu produto merece. E você já sabe, né? Apontou a câmera do seu celular pro QR Code e entra em contato com a equipe da Conteflex, que é aquela galera topzera, vai atender super bem vocês. Quando o assunto é indústria voltada para o agro, podemos sempre contar com uma empresa de total confiança. Pessoal, a Suprema. Ela que vai te ajudar a desenvolver o melhor projeto, sempre pensando no detalhe para o sucesso do seu cliente. Venha conhecer a Suprema Soluções Agroindustriais. Se você estiver precisando de uma empresa especializada em direito tributário e em contabilidade, fale com a Agritax. Essa empresa, pessoal, é de nossa confiança e é especializada no agronegócio. Então, se você está com algum impasse ou quer blindar sua empresa no quesito tributário ou contábil, fale com o pessoal da Agritax. Sempre quando pensamos em obra, dá aquela dorzinha de cabeça. E chega disso! Quando precisar construir com segurança e com qualidade, fale com o pessoal da Coproenco. Eles que são de Rondonópolis, Mato Grosso, mas atendem todo o Brasil. Quando o assunto for construção rural, industrial ou comercial, fale com o pessoal da Coproenco. Forwatch, energia que se renova. Pessoal, a Forwatch é uma empresa especializada em energia solar, biodigestores, dentre outras formas de energias renováveis. Essa galera traz uma economia, sustentabilidade e zelo com as nossas futuras gerações. Fale com o pessoal da Forwatch e conheça o melhor projeto de energia personalizado para você e para o seu negócio. Audax, o crédito que impulsiona o agro brasileiro. Para você que está começando um novo empreendimento ou busca impulsionar o seu negócio, a Audax Capital traz ótimas oportunidades de crédito rural, agroindustrial e demais segmentos. E para você que está aí com o capital parado, que tal colocar o seu dinheiro para girar? Isso mesmo, você aplicando o seu dinheiro na Audax Capital, você terá um bom rendimento mensal, semestral e até anual. E ainda terá a tranquilidade de trabalhar com uma empresa de confiança. Quer saber mais? Entre em contato através desse QR Code que aparece aí na sua tela e fale com a equipe da Audax Capital. Você já parou para calcular a economia que você teria se a sua máquina agrícola fosse remapeada? Fora a qualidade de trabalho e a longevidade do seu motor. Ficou interessado, né? Fale com a equipe da Mais Power, que é uma empresa especializada em performance e remap automotivo e de máquinas agrícolas. E esses foram os nossos patrocinadores. Bora lá pro episódio?
Você tem que pensar as coisas, refletir aquilo que você pensou, refletir bem refletido, para depois você falar. Muitas das vezes, essa pessoa normalmente ela sai para trás, porque a pessoa que fala mais, se expõe mais rápido, ela é mais vista, né? E a pessoa que pensa e vai refletir primeiro, para depois falar, normalmente ela é mais por último. Mas sempre é bom você refletir bem o que você pensou para depois você falar. O negócio do agronegócio. Daí você fala, não, o agro, você vai puxar pro agro, é até chato você puxar, né? Mas aí você tem que refletir para você poder dar a sua opinião. Nós aqui do mato aqui, queira ou não queira, influi em tudo, cara. Deixa eu te falar por quê. Porque não é só produzir o alimento aqui. Nós aqui nós dependemos de um trator. Onde é que esse trator é industrializado? Nós dependemos aqui de uma caminhonete. Onde é que essa caminhonete é industrializada?
Entendeu?
É com outro tipo de nível de gente, é com outro profissional, tipo de profissional, tudo isso aí, que é lá da cidade. É elétrico, é
a construção
tudo.
Aqui no fundo nosso, né?
Então, se o negócio, o Brasil hoje, for mal aqui embaixo, meu filho, todo mundo pode apertar a riata, porque o negócio vai atingir mais lá em cima do que aqui embaixo.
Com certeza.
Então, esse é o recado que a gente quer dar para os empreendedores e também para as mulheres, porque nós estamos falando de uma família que a sua grande maioria hoje é mulher, né?
É.
Então, as 8 netas, né, junto com o neto, também, né, tem a missão no futuro de dar continuidade do que vocês criaram, né, Dona Maria?
É isso aí.
Qual que é o recado que vocês querem passar para os seus terceira geração? Eles que estão assistindo a gente, até os que estão pequenininhos, com um pouco, já vão estar grandes, mas vão assistir esse documentário com vocês.
Ah, eu acho que eles têm que estudar muito, né, que é muito importante, e acompanhar os pais, né, como o meu filho ele já faz. Leva eles nas férias, põe para abrir porteira, põe para, né? Que senão passa a não gostar daquilo que tem, né? Tem que aprender, entender aquilo que... Saber que o vô começou nos barraquinhos, né? E não comprou prontinho. Toda a terra que ele comprou foi só para ele organizar e ele conseguiu. Então eles também conseguem. E estudar, né?
Da sequência, né?
Seguindo
os mandamentos da família.
Isso.
É isso aí, moçada. Mais uma história de empreendedores do agronegócio. Pessoal que começou abrindo a facão, debaixo de chuva, debaixo de sol, fazendo a coisa acontecer, desenvolvendo essas fazendas aí, para deixar da maneira como a gente vê hoje. A gente chega aqui, tudo bonito, tudo arrumado, tem ar-condicionado, tem internet.
Não, e o mais importante, né? Deixar um legado, né? Deixar uma história. Então, desde 1980, empreendendo no agro, antes já no urbano, né? E para a gente poder trazer para essas novas gerações essa inspiração. Hoje, nós que estamos aqui desbravando, né? A gente se coloca como essa terceira geração, a gente sempre fala, nossa, nós estamos aqui nadando de braçada, porque nós estamos de caminhonete, nós estamos de avião, tem estrada, tem energia. Para nós abrir uma área, hoje
dá nem
é para
imaginar o que se passou aqui antes, né?
Então a gente tem que respeitar, né, o legado de vocês e parabenizar vocês, né, inspirar vários empreendedores, porque a gente tem que fazer a diferença no agro, né? Então a gente queria agradecer a família Godoni, né, a família Garcia, são várias famílias agora, né, dentro de uma só, a família do seu Luiz, do seu Luizio, né, que são várias famílias que se dedicam todos os dias, né, para que a gente veja isso acontecer e no final tem resultado e que faz com que o Brasil, né, seja, né, a terceira ou quarta maior potência agrícola do mundo e primeira em alguns segmentos como a pecuária e como a agricultura na soja, né, mas logo mais nós seremos em primeiro no mundo se a gente conseguir seguir esses mandamentos que vocês ajudaram a construir.
É isso aí, e essa é mais uma história que a gente traz em primeira mão para vocês que nos acompanham aí no Agro em Dia Podcast. Então vocês não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquela curtida, aquele like, né?
Sim.
Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelinhas, que isso é muito importante para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas.
E você que tem uma nova fronteira agrícola na sua região e quer mostrar, né, para o Brasil, porque a gente quer mostrar aqui o potencial de Aripuanã. E nós estamos falando da primeira fazenda de agricultura em grande escala, né? E todos os políticos, né, todos os governantes, né, incentivar esses empreendedores. A gente precisa do apoio, né, da parte política, infraestrutura, estrada, energia, né, para a gente poder fazer isso de forma mais rápida, porque senão hoje a gente está fazendo meio que sozinho.
Sim.
Né? Então a gente tem pedindo o apoio, né, desses empreendedores que estão lá administrando essas cidades, para poder trazer, né? Porque automaticamente, como o seu Luiz falou, se aqui prospera, né, a gente traz o progresso e o município aqui de Aripuanã pode ser igual ou maior que o município de Sorriso, de Rio Verde, de Mirassol, né? Tem todo esse potencial e essa é a missão e a visão que a gente quer passar no Agro em Dia.
É isso aí. Agradecemos mais uma vez a vocês, em nome da nossa audiência toda que acompanhou aqui. em nome da nossa equipe toda que está aqui.
Espião aqui.
Está aqui plantando mosquito o tempo todo. Vocês têm um recado final, um abraço aí para mandar para nossa turma aí?
Só um recadinho. O agro não para. Muda de mão, mas não para. O mundo precisa de alimento. E nós estamos aí para trabalhar. Beleza?
Obrigado. Agradecemos a vocês, Alex, Antônio, mostrando a realidade do agro, né? E o agro e a agricultura, mostrando isso aí, a realidade, né? Agradecemos muito ao Grupo Girassol, nosso parceiro também. E vamos em frente.
Tocando.
Vamos tocando.
Dona Maria, um recado para todas as mulheres agora no Brasil.
É, que as mulheres continuem ajudando o seu esposo, né? Em parceria. E assim a gente vai conseguindo o nosso espaço também, né, Helena? E agradeço a todos vocês, né? O pessoal da Girassol, todos vocês. Foi muito bom ter essa conversa, contar um pouquinho da nossa história. Obrigada.
É bom estar aqui, né, trazendo alimento para a mesa das pessoas, né? Lutando, conseguindo chegar lá, de onde a gente saiu, né? Hoje está aqui. A gente tem muito a agradecer o seu Cid, a Dona Maria, o Aloysio, né? Que suportou a gente aqui, agora Girassol chegando, né? Então foi muito bom. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos.
Obrigado.
Eu estou muito contente pelo o que está acontecendo hoje na vida da gente, né? E mais e agradecendo mais ainda a oportunidade que a gente está tendo de fazer essa transição aí, né? O Cid fez essa negociação, está passando isso aí para a Girassol, e a gente tem que ter um equilíbrio dessa transição, um equilíbrio muito bom, né? De ter conhecimento novo, que está chegando aí, tecnologia diferente, pessoas diferentes, para começar vocês aqui, né? Nós nunca tivemos, tá, vocês aí. A gente dando oportunidade para a gente falar, para a gente conversar. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer ao seu filho, toda a família dele. E a Deus, né? Por dar essa oportunidade. E sempre eu falo, aonde não tem pessoas fortes, não tem nada. Só tem as coisas onde tem pessoas fortes. Você entendeu? Tempo fácil, vocês fiquem veaco com tempo fácil. Que tempo fácil cria pessoas fracas. Tempos difíceis cria pessoas fortes. Só existe isso aqui por pessoas fortes, que é o seu filho, Dona Maria. Você entendeu? É a história que eu falei no começo, da cama de capim lá de coqueiro, né? Pelo um homem desse aí, um cara forte, um cara de punho, uma mulher que levanta 4 horas da manhã, corre domingo, só tem as coisas porque tem pessoas fortes. Então vamos passar isso aí para a nova geração, para os filhos, para os netos, assim, entendeu? Porque tem que passar isso aí.
Tem que pular cedo, bater a poeira e correr para o abraço.
Porque senão não consegue, filho, e não mantém as coisas, você entendeu? Então temos que ter cuidado, sair da zona de conforto, né? Porque só tem pessoas fortes se o tempo for difícil. Se o tempo for muito fácil...
Mar bravo que forma marinheiro bom.
Você entendeu? Então, né? Isso aí é muito importante para a gente, né? E eu só tenho a agradecer aí e pronto para começar outra fronteira.
Bora.
Isso aí, pessoal. Isso aí é um recado de quem está no dia a dia do agronegócio. Isso aí é um recado importante porque é gente que está aqui abrindo, produzindo e fazendo a comida chegar na nossa mesa, né, Alex?
Com certeza. Então... esse episódio foi muito especial, como todos são várias histórias brasileiras que a gente está contando. E estamos também mostrando as novas histórias, né? Que agora, no segundo bloco, nós vamos falar de uma moçada que está chegando. Eles já são conterrâneos da casa do Agrendia, porque a gente contou a história deles, onde eles vieram. Lá do sul, até chegar no Mato Grosso, né? E agora lá da região deles, que é o sul do Mato Grosso, para o norte do Mato Grosso, Bahia. Né? Então a gente vai para o segundo bloco agora, que nós vamos falar com a turma da Operação Agrícola e com o nosso cabeça, né? Nós estamos falando aqui de um cabeça branca que entende de agricultura, porque o cara liderou, junto com o seu time técnico, né, uma colheita histórica aqui na região.
É isso aí.
Né? Histórica no Brasil, porque antigamente a gente não conseguia abrir nessa correria toda que foi, a gente sabe que foi um desafio gigantesco, né, abrindo áreas com 70, 80 sacos de soja por hectare. Isso mostra o potencial, não só da terra, que sim, isso agrega demais, digamos que seja 50%, mas também das pessoas e a tecnologia do agro, que é as outras 50% que traz esse resultado.
É isso aí, pessoal. Nesse episódio vocês estão tendo a oportunidade de ver um ciclo completo. O pessoal que saiu lá do sul, da região sul, do São sudeste, Paulo. Veio para o estado do Mato Grosso, abriu, desbravou, colocou pecuária e agora uma nova fase do agronegócio, que é saindo da pecuária e migrando para a agricultura e para o sistema de integração. Então fiquem aí que o próximo bloco tá show de bola.
Isso aí, Agro em Dia. Então eu queria agradecer todos os agronautas que acompanharam do começo até o final desse primeiro bloco e mandar um abraço, né? Um agro abraço para todos os herdeiros e sucessores. Então você que é herdeiro e sucessor, escute seu avô, né, se ele está vivo ainda, sua avó, seu pai, sua mãe, porque vocês são a nova geração do agro. Então vocês têm que seguir os mandamentos, né, para vocês prosperarem ainda mais, porque depois de vocês vem a geração de vocês. Né? E a ideia nossa do agro brasileiro é uma grande família, e tem que passar de geração para geração. Como fez, né, os americanos, os europeus e as outras famílias, a gente tem que seguir o mesmo exemplo, porque se a gente não, né, não dá valor e não dá sequência nesse legado, né, outras pessoas virão, e essas pessoas talvez nem sejam brasileiros, né, sejam estrangeiros que vão tocar essas fazendas, porque a nossa geração nova não está nem aí para o negócio. Então não é isso que a gente quer. A gente quer inspirar esses sucessores, esses herdeiros, a dar continuidade no legado da sua família, e é por isso que nós montamos o Agro em Dia. Até rimou, né?
Um agro
abraço! Abraço.